Jornal da Ajuris. Apresentação, Graziela Duarte.
Olá, este é o Jornal da Ajuris, um programa que aborda os temas de interesse da magistratura gaúcha, os projetos e ações da associação. Nesta edição, vamos conversar sobre a atuação na tramitação da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016 e sobre a realização de audiências de custódia no Estado. Para conversar sobre esses temas, participam do programa o presidente da Ajuris, Eugênio Couto Terra, e o vice-presidente administrativo, Gilberto Schaefer. Também está conosco o Dr. Sérgio Junks, vice-presidente institucional da MB. Sejam bem-vindos, Dr. Eugênio.
Grazi, Sérgio, Gilberto, prazer estar aqui com vocês para a gente conversar mais uma vez. E hoje com temas bem interessantes, né? Ainda estamos vivendo fortes momentos em razão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que está estabelecendo um crescimento zero, né, para o orçamento do ano que vem, ou seja, custeio nada no Estado e 3%, que é o crescimento vegetativo da folha de pagamento, que é o que vem em prejuízo do funcionamento do Estado. Para o Judiciário, menos que em relação aos demais poderes e instituições, porque o Judiciário, em razão do seu orçamento, já está organizado, ele tem condições de enfrentar esse certo congelamento que está sendo feito, sem prejuízo de suas atividades. Claro que não vai haver uma expansão de trabalho, mas em relação ao Estado como um todo, e se nós olharmos o problema na área de saúde, por exemplo, nós vamos ter uma queda na prestação de serviço sanitário para a população, que já está ocorrendo, porque a inflação vai dar no mínimo 9% esse ano. E nós não teremos incremento nenhum no custeio do Estado. A máquina vai parar, como a gente já está vendo que está acontecendo na área de segurança. E o mais importante de tudo isso é a gente constatar que o governo do Estado que veio, o governo Sartori, veio um governo que diz que ser o meu partido é o Rio Grande, mas é um governo que não tem diálogo, não conversou com ninguém. Impôs a sua base aliada na Assembleia Legislativa essa proposta que veio diretamente do Executivo, sem qualquer diálogo, quebrando uma tradição do Rio Grande do Sul, que é a negociação. Talvez não fosse possível mesmo chegar aos índices de correção inflacionária em razão das dificuldades econômicas do Estado, até pode ser, mas pelo menos o diálogo. Não, ele insistiu, praticamente coagiu a base aliada a não abrir nenhum diálogo e manter a proposta feita.
E a Ajuris presenciou tudo isso, né, doutora Eugênio? Tanto na Comissão de Finanças, se houve uma última tentativa na terça-feira passada no plenário e se manteve essa postura.
Nada, inflexível, sabe? Não permitiu qualquer diálogo. E o mais interessante é assim, ó, a gente tentou apresentar emendas de comissão, apresentamos o relator às associações, Ministério Público, a Ajuris, a Defensoria Pública, dos Procuradores do Estado, apresentaram emenda na comissão, a OAB também junto, apresentaram uma emenda de comissão, o relator rechaçou nem para discussão, e era uma proposta que nós vamos falar assim, conservadora até, porque nem se propunha a um avanço, era só inflação na área de pessoal para o cumprimento da Constituição que garante a reposição da inflação, e o custeio repetiu o que teve ano passado, um crescimento só de 5%. Nem isso tiveram qualquer trâmite. A emenda supressiva de tirar os índices 0 e 3 de custeio pessoal que foi tentado apresentar ainda na comissão, no último de reunião, não foi aceito. Sabe? Não houve diálogo. Acho que talvez isso vá acabar sendo judicializado. Teremos uma reunião em breve com as demais associações que talvez façam uma representação ao Procurador-Geral do Estado para discutir isso. Porque a Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma lei que ela é de todos os poderes, é do Estado inteiro. Então não pode prevalecer exclusivamente a ideia do Executivo. Claro que se pode dizer, mas passou pela Assembleia, que deveria arbitrar, fazer essa mediação e aceitou. Mas na realidade o que ele fez? A discussão dos índices na tradição aqui do Rio Grande do Sul deveria se dar quando a Lei Orçamentária Anual, que tem que ser votada até em outubro. O que ele fez? Ele antecipou, ou seja, não há qualquer previsão de discussão de índice na LOA, porque já antecipou para a LDO. Acho que isso permite uma tentativa de tentar discutir essa imposição desses índices pelo governo. Vamos fazer uma avaliação nessa reunião próxima aí que vamos ter.
Uhum. Doutor Gilberto, isso que o doutor Eugênio adiantou um pouco, já estão procurando o judiciário, nós estamos vendo demandas de prefeituras em relação à saúde, esse é um cenário que a Ajuris já tinha apontado que seria possível.
Olá, quero cumprimentar a Grazi, quero cumprimentar o meu colega Eugênio, nosso colega Sérgio, que vem de Santa Catarina, cumprimentar todos os colegas que estão nos ouvindo. Realmente todo esse cenário nos preocupou. Eu acho que, como o Eugênio falou, talvez desse processo o mais importante foi, vamos dizer assim, a impossibilidade ou a linha política de não construir um consenso na Assembleia Legislativa. Isso nós salientamos durante todo o processo, que é da tradição da nossa Assembleia construir esse consenso e justamente mostrar que a LDO é uma questão de todos os poderes. Aliás, é uma questão de Estado e de sociedade, que justamente tem que apontar para um crescimento, para um desenvolvimento. Esse discurso que está sendo feito é um discurso que justamente ele aponta para uma retração do serviço público, e é exatamente isso que nós estamos sentindo aqui no estado do Rio Grande do Sul. Os serviços públicos começam a se retrair, as pessoas começam a agir, vamos dizer, cada vez mais como se estivesse em crise. Isso acaba tendo um reflexo muito negativo na economia, mas o reflexo do serviço público, e talvez a educação seja um dos, vamos dizer assim, uma das principais, a educação, diga, a saúde seja um dos principais reflexos disso, vamos dizer assim, assintomático, porque as pessoas vão aumentar a procura pelo judiciário. E isso, vamos dizer, é ruim, porque quem tem que ser o grande gestor da política de saúde é o executivo. O judiciário tem que entrar justamente quando ele é incompleto e atuar de forma corretiva. Então, o executivo começa a não realizar as tarefas que se espera que realize, e isso aumenta, inclusive, a demanda do judiciário, com reflexos negativos para o cidadão que tem que esperar. Então, nós estamos muito preocupados com isso, e nós, justamente, nós esperamos construir ainda alternativas, nem que sejam, e vamos fazer esse estudo, né, Eugênio, nem que sejam buscar essas alternativas do ponto de vista judicial. Porque a grande verdade é que se antecipou uma negociação, se antecipou uma legislação que deveria ser própria da lei orçamentária anual, com a colocação de índices e não diretrizes, como deveria ser feito.
Muito bem. Dr. Sérgio Junques, mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa Porto Alegre. Como acontece em Santa Catarina a tramitação da LDO?
Pois é, primeiramente, agradecer o convite para participar desse programa, em companhia aqui dos colegas, o Eugênio, presidente da Júris, o colega Gilberto, enfim, duas grandes lideranças, não só aqui do estado do Rio Grande do Sul, mas lideranças nacionais. E é um prazer estar aqui no Rio Grande do Sul. Até há pouco tempo presidi a associação lá em Santa Catarina. Nós tínhamos uma grande parceria, sempre tivemos uma grande integração entre a MC e a Júris, e não só institucional, mas até pessoal mesmo, né, com as lideranças do Rio Grande do Sul, que se intensificaram desde a época do João Ricardo, e agora até tempos atuais, passou pelo Pio, agora ainda mais com o Eugênio, enfim, toda a sua equipe. Então é um prazer estar aqui. A Júris é uma entidade extremamente importante no cenário nacional, e as suas lideranças da mesma forma. Então é com satisfação que nós acompanhamos essa luta, essa mobilização que a Júris faz, juntamente com toda a magistratura, com a sociedade, em busca de percentuais satisfatórios, razoáveis, para que a justiça do Rio Grande do Sul possa funcionar contento. E em Santa Catarina nós tivemos um cenário ainda totalmente diferente, que possibilitou ainda mantermos ainda um índice razoável do orçamento, mas há um movimento muito forte lá para que haja, inclusive, redução. É algo que a gente vê Brasil afora. Então, é um problema que nós verificamos, que não é pontual, é um problema no Brasil inteiro. Então, nós acompanhamos essa mobilização aqui no Rio Grande do Sul, que talvez ela tenha o resultado, que tenha reflexos aí também nos outros estados, o Brasil afora. E é lamentável, realmente, que o executivo se arvore, na condição de dono do orçamento, quando esse orçamento, como disse os colegas anteriores, que o Gilberto, o próprio Eugênio, o orçamento é de todos os poderes, e o judiciário exerce um papel fundamental e tem que ter o valor mínimo reservado para que ele possa atuar e prestar bom serviço à população.
Acho que a questão principal é a questão da autonomia, né, doutor Eugênio? Desse respeito à autonomia dos poderes.
O que hoje a gente vê em nível nacional, a gente vê assim, ó, um agigantamento do Congresso Nacional. Né? Hoje, a Câmara, principalmente a Câmara dos Deputados, né, ela pauta na esfera nacional com uma diminuição do Executivo e o Judiciário entra meio secundário. Nos estados, aqui no Rio Grande do Sul, a gente vê um agigantamento do Executivo. Tá? Desconsiderando as funções que têm que ser exercidas pelo Judiciário. Aliás, aqui no Rio Grande do Sul, que nós temos esse governo? O governo hoje que não administra e culpa o Poder Judiciário. E Sérgio, até interessante isso aqui para tu acompanhar, né? O governo vem, desde quando assumiu em janeiro, ele vem dizendo que vai atrasar os salários. Né? Aí as categorias têm entrado aí do Executivo, né? Têm entrado... no Judiciário para garantir o pagamento em dia, porque a nossa condição prevê que tem que ser pago até o último dia útil de cada mês. E, obviamente, né, o Judiciário tem garantido a aplicação da Constituição. Não estamos nem falando de uma lei ordinária, da Constituição Estadual, e vem concedendo liminares. E o governo reduziu repasse para a saúde, reduziu trabalhos na área de segurança pública e culpa o Judiciário. E agora, cada mês, ele diz assim... Olha, a gente não está repassando dinheiro para os hospitais porque tem que pagar os salários porque o Judiciário mandou. Olha, a gente não está fazendo isso porque o Judiciário mandou. Como se fosse o Judiciário que fosse o responsável por ele não pagar o salário em dia. Sabe? O Judiciário simplesmente garante a aplicação da lei. E como está fazendo agora, está ameaçando agora que vai ter um corte de atraso de salário de R$ 2.000, entre mil e R$ 2.000, né? E que diz que isso acontece porque o Judiciário agora está mandando dar dinheiro para a saúde. Ou seja, ele fica jogando e responsabilizando o Judiciário. E a gente via que corria no... Claro que isso nada é oficial. E isso é oficial, que eles dizem que o Judiciário é responsável. Mas na questão da LDO, o que a gente via deputados falando? Dizendo assim, não dá para mexer em aumento de percentuais do orçamento, de correção, porque o Judiciário vai pegar tudo. Agora, sabe, uma coisa assim ilógica, porque se aumentasse a correção do orçamento, cada um ficaria com a sua parte, não teria assim, não era um aumento. Se vamos corrigir a inflação na área de pessoal, não era para o Judiciário. Como o Judiciário iria se apropriar do orçamento, da parte que caberia ao Executivo ou caberia ao Legislativo? Na verdade, o que o governo do Estado faz com esse congelamento aqui é que o problema dele é que ele quer fazer uma economia em cima da folha de pagamento dos servidores do Executivo, que representa 77% da receita corrente líquida, o gasto dele, e ele usa outros setores, como o Judiciário, especialmente, como responsável pela crise. A Secretaria a gente sabe que é um pouco diferente, né? Mas aqui, essa falta de diálogo, e que para mim parece, não sei se o Gilberto tem essa visão assim, ó, é que é uma proposta que vem no sentido de privatizar, ter um Estado mínimo, né? O que eu vejo, lamentavelmente, um cenário muito, muito triste, assim, ó, vamos fazer isso, vamos começar a atrasar salário, aí não vai dar, vem o aumento de impostos logo adiante, o aumento de impostos não foi suficiente, vamos começar a vender o patrimônio do Estado. Já tivemos outros exemplos disso num governo do mesmo partido, em 1998, quando começou a privatização das teles aqui. Não que não se devesse privatizar, não é isso, mas é como fazer, né? A privatização das teles é resolver o problema da dívida do Estado do Rio Grande do Sul. Nunca vou me esquecer disso. Né? Uhum. Tempo do governo Brito, que era PMDB também. E é resolver o problema. Não mudou nada.
Não resolveu.
Né? Não resolveu nada. Né?
Doutor Eugênio, vamos fazer então um rápido intervalo e já voltamos.
Estamos apresentando Jornal da Ajuris. Magistrado MPB.
Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia.
Magistrado que gosta de música gaúcha.
João Carlos Brunta, Lai Celistria, Elisa, o Rudieiro, o Beto Lauques e o Ramé, junto do Flores e também do Adalberto, chegam de manso pra dizer como é que é.
Magistrado que é pop.
Se lembra quando a gente chegou de acreditar? Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta pra cá.
E magistrado que gosta de rock and roll.
Se um dia eu pudesse ver meu passado
Rádio Web Ajures, canal de comunicação da Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul.
Meu corpo viraria só, minha mente viraria só, mas só chave, chave, mas só chave, chave.
Voltamos a apresentar Jornal da Ajures. Apresentação, Graziela Duarte.
Retornamos com o Jornal da Ajures. Hoje estamos tratando da atuação política e institucional da Ajures. Participam do programa o presidente da Ajures, Eugênio Couto Terra, o vice-presidente administrativo Gilberto Schaefer e também o vice-presidente institucional da MB, Dr. Sérgio Junques. Dr. Eugênio, agora, nos próximos dias, estaremos vivenciando uma nova etapa para o Judiciário do Rio Grande do Sul, que é a colocação de um projeto piloto de audiência de custódia. Qual é a avaliação da Ajures sobre essa questão? Como deve funcionar esse sistema aqui no Estado?
É importante a gente ressaltar que isso é uma matéria que não há um consenso entre os juízes criminais, especialmente no Estado do Rio Grande do Sul, sobre a possibilidade ou até a obrigatoriedade de fazer audiência de custódia. Teve um curso de atualização de magistrados, onde, por unanimidade, os colegas da área criminal entenderam que só poderia ser possível a implantação da audiência de custódia com a existência de legislação específica. Posição, acho que, juridicamente, muito sustentável, respeitável até, muito embora a direção da Ajures até faça avaliação um pouco diferente, em razão do Tratado de São José da Costa Rica, que é possível a gente fazer um projeto de audiência de custódia, mesmo que haja uma legislação nacional, digamos assim, ó, estabelecendo todas as regras em relação a isso, porque a gente trabalha com o princípio maior da garantia do acesso ao preso a uma autoridade judiciária. Acho que isso é possível. E a Ajures está apoiando o projeto que o Tribunal de Justiça está fazendo em relação à audiência de custódia por duas razões. Uma, porque eu acho que é um avanço civilizatório. A gente fez uma grande discussão no Conselho Executivo em termos de garantias de direitos, de ver se há necessidade da manutenção daquela prisão em flagrante ou a possibilidade de aplicar uma medida alternativa. Tem se apresentado muito positivo, como a gente tem visto, por exemplo, em São Paulo, que diminuiu em 30% o encarceramento, porque o olho no olho sempre ajuda. Mas mesmo que isso não vá ser definitivo, mas ajuda para ver até as condições da própria pessoa, garante assim, que não haja um abuso por parte da autoridade policial, porque vai poder falar com o juiz em relação às condições físicas de quem foi preso. Mas tem que ter condições para fazer. Né? E a Ajures tratou, quando discutiu, resolveu apoiar o projeto piloto, que em apoiar se houver condições de trabalho para o juiz. Nós não podemos querer que o juiz tenha mais uma sobrecarga de trabalho, mais um encargo, sem ter o mínimo de estrutura. E o Tribunal de Justiça, acho que sensível e compreendendo essa necessidade, sendo inovador pela implantação da audiência de custódia, mas ao mesmo tempo compreendendo que não pode isso ser feito de qualquer maneira e nem imposto sem dar as mínimas condições, vai fazer um projeto piloto só em Porto Alegre. Uhum. E creio que aqui em Porto Alegre, pelo que eu tenho falado com os colegas que estão trabalhando no plantão, que serão os responsáveis pela implementação de audiência de custódia, ele terá um mínimo de condições, porque haverá um aumento de juízes de plantão, que hoje são 4, vão ser 7 juízes de plantão, que vão cumprir essas audiências de custódia dentro de um posto avançado da Vara de Execuções Criminais no Presídio Central. Então, acho que nós vamos ter um mínimo de condições para o juiz poder trabalhar sem sobrecarga de mais uma imposição. Vamos ficar muito atentos para que essas condições existam para se fazer. E temos a convicção e a certeza que é impossível, neste momento, fazer qualquer obrigatoriedade ou implantação da audiência de custódia no interior do Estado sem que se tenha uma estrutura, no mínimo, equivalente à que vai ser posta em Porto Alegre.
Uhum. O senhor falou no Presídio Central e também no Madre Pelletier Feminino, é isso?
Exatamente.
Os dois projetos. Os dois. Doutor Gilberto, o doutor Eugênio citou um pouco ali de São Paulo. Esse foi o primeiro estado, nós estamos sendo o segundo. O que pode-se já tirar, de repente, de avaliação do modo como foi feito lá e do que vai ser feito aqui no Rio Grande do Sul?
Eu acho que São Paulo tinha uma peculiaridade muito grande. Tinha um grande número de presos provisórios, não é a realidade do Rio Grande do Sul, de modo geral, e também nós aqui sempre funcionamos num sistema de plantão permanente, embora não tivesse esse cara a cara, esse vis-a-vis, né? Havia um sistema de plantão aqui que sempre deu respostas adequadas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Então, eu acho que, vamos dizer assim, vai ter essa importância justamente de possibilitar esse contato pessoal do magistrado com o preso, especialmente para avaliar a necessidade da permanência na prisão, ou seja, se pode ser concedida outras medidas cautelares diversas da prisão. Então isso vai ser importante. E mesmo sendo um projeto piloto, ele se concentra aqui, vamos dizer, aqui em Porto Alegre, na região onde acontece grande parte das prisões no estado do Rio Grande do Sul. Então ele vai ter um impacto muito grande. E eu acho que o Eugênio, ele usa uma expressão que eu gosto muito, avanço civilizatório. E eu acho que essa expressão, ela se presta justamente para uma questão que muitas vezes ela é aplicada para os direitos sociais, mas que não é pensada às vezes para direitos individuais, que é a questão da aplicação progressiva, do avanço progressivo também para os direitos individuais. Muitas vezes você diz, olha, os direitos sociais, por exemplo, direito à saúde, à educação, ele é progressivamente aplicado. Os direitos individuais também são progressivamente aplicados e ampliados e justamente eles, vamos dizer assim, eles recebem também novas formas de você compreendê-los. Então, a audiência de custódia, que vai ser inserida dentro do processo de avaliação da necessidade da prisão, ela se aplica nesse sentido. Eu conversava com alguns colegas no interior, quando fui na coordenadoria, e eles disseram, pô, mas então quer dizer que o que nós fazíamos antes, tudo era nulo? E aí justamente nós temos que partir de uma perspectiva hermenêutica do sentido de entender que nós estamos progressivamente avançando, que não quer dizer que aquilo que se fazia antes era simplesmente nulo, mas entender justamente do avanço civilizatório que isso significa, do aprimoramento. Então entender que também aqui a gente pode avançar e aplicar essa prática. Por isso que a Júris vai estar atenta, a Júris vai justamente avaliar essas condições materiais aqui, a existência delas, mas também vai avaliar a própria experiência, porque eu acho que de tudo isso, eu gostaria de ressaltar uma questão muito importante, foi o debate havido entre todos. O que fica demonstrado que toda a magistratura debateu, vamos dizer, os prós, os contras, principalmente no interior, onde foi ressaltado com marca de juiz de vara única, as dificuldades de segurança e principalmente, Sérgio, que é uma questão aqui, mas eu acredito que em todo o restante do Brasil, que é essa relação com as demais autoridades que participo do sistema judicial de prisão, a segurança pública, o delegado de polícia, a promotoria, a defensoria pública.
Sim, a Júris fez um encontro com essas entidades representativas.
Justamente para justamente fazer uma costura nisto aí. Então, acho que a ideia aqui é progressivamente, é avanço civilizatório mesmo nesse sentido.
Mas acho que só uma coisa antes de passar, eu queria ouvir o que ele acha de Santa Catarina. Assim, ó, e o nosso compromisso aqui da Júris, assim, ó, nós vamos monitorar o projeto piloto, sabe? Nós não vamos admitir que o juiz reste prejudicado para se fazer o avanço civilizatório e o tribunal não dê as condições mínimas de trabalho. Né? Nós vamos fazer um acompanhamento com todos os colegas que vão estar trabalhando nas audiências de custódia para ver e muito atentos a que qualquer ampliação estabeleça condições razoáveis de trabalho. Não pode pensar um juiz, como o Gilberto falou, um juiz numa comarca de Vara Única, ele não pode ficar 24 horas trabalhando dentro do flagrante de noite e de dia fazendo audiência. É impossível. Então a gente tem que acompanhar. Acho que assim, é importante o avanço, acho que a gente ganha em termos assim, sociais, de direitos humanos, mas também a gente tem que ter assim, ó, isso tem que ser feito com condições materiais, né? E Sérgio, como é que está lá em Santa Catarina a questão da audiência de custódia? Vou pegando um pouco aqui o papel da Graziella, né?
Temos outro apresentador.
Lá, É sempre bom estar aqui, né? Estou aprendendo bastante aqui, a Júlia sempre à frente, né? O debate, né? Com os outros órgãos, com o debate com os colegas e já, enfim, até. Olha, eu fico, sempre, fico muito feliz de ouvir aqui os colegas, queridos colegas aqui, os argumentos jurídicos, aí, hermenêuticos, e a questão, a repercussão, né, do avanço civilizatório para propiciar a medida, né, que tem que ser conjugada com as melhorias das condições de trabalho. Então, a gente sempre traz inspiração, sempre leva inspiração aqui das Júris lá, né, das lutas aqui do Rio Grande do Sul, né, não só para Santa Catarina, que é o estado vizinho de resíduo, mas para o Brasil inteiro. Então, é sempre bom estar aqui. E Santa Catarina ainda estão preparando, estão elaborando realmente um projeto piloto, deve começar pela capital, mas tá mais atrasado a implementação. Né? Então, uhum. Esse espaço, foi dado aquele projeto inicial em São Paulo, que a gente já tem boas informações a respeito, e esse debate que está sendo travado aqui de forma ampla aqui no Rio Grande do Sul, esse projeto piloto, também vai trazer repercussões e vai dar condições para avaliarmos nosso estado, como é que vai ser feita essa implementação. E principalmente também olhando o lado do juiz, para dar condições de trabalho, que o nosso juiz já está extremamente sobrecarregado de trabalho, né? Assumindo um papel cada vez maior, né? De demandas, né? Um protagonismo maior do judiciário, é algo importante que vai ser feito nessa medida, mas realmente tem que ter essa estruturação do trabalho. Então, a gente acompanha, vai continuar acompanhando aqui. E vai trazer, levar mais argumentos, inclusive, aqui, até para defender a medida e levar lá a diretriz para a nossa diretoria da MB para atuar.
Uhum. Doutor Eugênio, o Rio Grande do Sul é reconhecido, né, muitas vezes, por ter vanguarda, enfim, por ter iniciativas que podem ser levadas para outros estados. Talvez essa seja a oportunidade, nesse caso, de ter um modelo melhor ou mais adequado para implantação na justiça estadual.
Eu acredito que sim, porque São Paulo é um padrão diferente. Eles têm 32 juízes trabalhando na audiência de custódia, né? E no Fórum da Barra Funda é o maior fórum criminal da América Latina. Nós vamos tentar um outro modelo mais adequado, digamos assim, ao restante do Brasil. E já fica aqui o convite, né, Sérgio, para tu vir olhar a nossa implantação aqui. Eu acho que é importante a gente ver, trazer para até para os outros estados, quando forem fazer, ter uma avaliação mais crítica e como fazer isso, né? Já está convidado, né, Sérgio? Ainda mais com o vice-presidente institucional do MB, né? Olhar aqui e quando fazer essa discussão em Santa Catarina e em outros estados, ter mais elementos.
Né? O que a gente se preocupa, que eu acho que essa audiência custódia vai mudar uma cultura, que existe de fato uma cultura lá que a pessoa aprende lá no respeito dos direitos, muitas vezes da pessoa, de forma discriminada. Né? Existem, infelizmente, uma cultura que predomina por parte de alguns segmentos da polícia, e a gente tem certeza que com as audiências custódias nós vamos conseguir extirpar de vez essa cultura.
Também. Doutor Sérgio, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no programa.
Olha, obrigado pela oportunidade aqui, pelo convite dos colegas aí. Olha, a gente fica muito feliz em estar aí acompanhando, né, essas lutas dos colegas do Rio Grande do Sul, do Eugênio, do Gilberto, da sua equipe aí, que são referências para nós de combatividade e da atuação institucional.
Doutor Gilberto, obrigada.
Obrigado, deixar um abraço para todos os nossos colegas que nos escutam.
Doutor Eugênio, obrigada também pela presença.
Eu que agradeço o Sérgio ter nos dado nos ter brindado com a sua presença aqui, que é sempre bom trazer uma visão nacional também para o nosso estado.
Muito bem, o Jornal da Júris fica por aqui. Continue acompanhando a programação em ajures.org.br/radioweb.
Termina aqui Jornal da Júris. Apresentação, Graziela Duarte.